senhoras e senhores senadores. Nesta quarta-feira, dia 23, pela manhã, vários sindicatos e outras organizações civis realizaram uma mobilização estadual pela transposição dos servidores da União em cumprimento ao que estabelece a Emenda Constitucional número 60, a Lei 12.249 e o Decreto número 7.514. Esta mobilização, senhora presidente, que tem como objetivo apressar o governo federal para a publicação da instrução normativa por parte do Ministério do Planejamento, a fim de que a transposição seja iniciada de imediato. Como parte desta mobilização, os sindicalistas fecharam a BR-364, importante rodovia federal que entrecorta o estado de Rondônia, causando, por conseguinte, transtornos aos que trafegam pela referida BR. Se já não bastasse, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o estado precário de conservação desta BR, causando acidentes, prejuízos, mortes de muitas famílias e muita gente, que eu já relatei isso aqui inúmeras vezes na tribuna do Senado Federal, nas comissões aqui do Senado, das dificuldades que se encontram a nossa BR-364. E hoje ela foi, mais uma vez, sendo instrumento de protestos dos sindicatos de Rondônia. Ainda bem que o fechamento foi por apenas uma hora, mas mesmo assim, certamente causou alguns transtornos. A manifestação dos servidores é justa, muito justa, senhora presidente, sob todos os aspectos. E pela demora na transferência dos servidores do ex-território federal de Rondônia para os quadros da União. Eles ameaçam estender a manifestação para Brasília, acampando em frente ao Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Quero dizer que a bancada federal tem trabalhado dioturnamente para que a transposição aconteça. Essa transposição está mais difícil do que a transposição do Rio São Francisco, porque já faz 23 anos que nós estamos lutando para ter esse benefício. A coordenadora da bancada federal, deputada Marinha Halpe, protocolou na Advocacia Geral da União cerca de 3 mil documentos, visando comprovar o vínculo da União com o Estado de Rondônia nos anos de 1981 a 1991. Ultimamente, a AGU queria apenas a comprovação de 87 a 91, dizendo que até 87 estava tudo ok, mas que faltavam as comprovações que o Ministério da Fazenda não tinha ainda identificado, de 87 a 91. O governo do Estado formou uma força-tarefa e, em poucos dias, mandaram para Brasília esses mais de 3 mil documentos. Na época, ainda era tudo manual, não tinha computador, há quase 30 anos, e a deputada protocolou como coordenadora da bancada na Advocacia Geral da União. Esta lei, na forma da Lei Complementar número 41, de 81, que criou o Estado, dá esse direito ao Estado de Rondônia. Eu também afundei o caminho. Eu confesso que teve semana, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que eu fui 3 vezes pessoalmente na AGU, conversando com o ministro Luiz Ado, ministro advogado-geral da União, e também com o ministro Fernando Albuquerque, que é o ministro adjunto. Fomos inúmeras vezes na Casa Civil, no Ministério da Fazenda. Ainda ontem, quando eu já sabia que a BR ia ser fechada, que a manifestação ia ser feita, mais uma vez voltamos à AGU. Fomos ao Ministério da Fazenda, porque a AGU dizia que já tinha enviado os documentos para análise do Ministério da Fazenda há mais de 20 dias. Essa última remessa. E lá, o Ministério da Fazenda disse que não havia recebido. Aí hoje foram constatar que realmente a AGU tinha mandado os documentos para o Ministério da Fazenda. Então, um verdadeiro jogo de empurra, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Ninguém está aguentando mais essa situação. Esses documentos de que falo vão servir para que a AGU divulgue o quanto antes o seu parecer, para que a instrução normativa seja publicada pelo Ministério do Planejamento, pela ministra Miriam Belchior, que está aguardando esse parecer da AGU para emitir a medida, a instrução normativa, para que a comissão possa começar a trabalhar. É o que está faltando apenas para a transposição deslanchar. O governo do Estado já montou a comissão estadual da transposição e o próprio governo federal já definiu a sua comissão interministerial para que a transferência dos servidores aconteça. Aliás, esta comissão interministerial já foi formada no ano passado, há mais de 6 meses, quando o doutor Duvanier ainda estava cuidando dessa questão, que veio a falecer, não está mais entre nós. Mas fez um grande trabalho e sempre nos disse que isso estava tudo certo e que ia acontecer o mais breve possível. Doutor Duvanier deixou doutor Nicoles nomeado como presidente desta comissão interministerial para cuidar dessas questões. Agora assume o lugar do doutor Vanier, o doutor Sérgio. Já tivemos várias vezes com ele também, com o governador, que entregou recentemente mais de 1.000 processos já pronto para se fazer a transposição. Mas falta a bendita instrução normativa, falta o parecer da AGU para que isso aconteça. Os servidores que serão beneficiados pela transposição e a bancada federal não toleram mais tanta indefinição e falta de cumprimento da Constituição Federal. Nós não queremos nada mais do que o Estado do Amapá e Roraima, que são mais jovens do que o Estado de Rondônia e que tiveram esse mesmo benefício da Constituição de 88. Por isso que eu digo que essa dívida da União com Rondônia já ultrapassa 23 anos. Imagine se Rondônia fosse cobrar os direitos que ela tem desse retroativo de 23 anos, quantos bilhões de reais, certamente 20, 30, 40 bilhões de reais teriam que ser desembolsados para pagar essa dívida que a União tem com o Estado de Rondônia. Mas o Estado não está cobrando isso. O Estado está cobrando apenas que se faça justiça e que esses 20 mil servidores sejam transpostos para os quadros da União o mais rápido possível. A transposição é um direito histórico dos servidores que ajudaram a construir o Estado e foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, promulgada pelo presidente Michel Temer, que hoje é o vice-presidente da República, quando ainda era o presidente da Câmara dos Deputados, e pelo presidente Sarney, aqui como presidente do Congresso Nacional. Sancionada pelo presidente Lula, já há mais de 2 anos, e a presidente Dilma Rousseff esteve em Rondônia no ano passado, assinando o decreto de regulamentação. Quer dizer, já vai fazer praticamente 1 ano que a presidente da República esteve em Rondônia, num evento com mais de 10 mil servidores, com todas as autoridades do Estado, toda a bancada federal, para assinar o decreto de regulamentação. E até hoje isso não aconteceu. A transposição nem sequer iniciou. A medida do governo federal vai gerar uma economia para o Estado de Rondônia em torno de 40 milhões de reais por mês. Recursos esses que serão utilizados para melhorar as áreas de saúde, educação, segurança pública, estradas e outras. A bancada aguarda uma solução rápida para a transposição dos servidores, sob pena de outros protestos vir a acontecer, como a Marcha à Brasília, em caravanas de servidores para Brasília. Acho que tudo isso poderia ser evitado se as coisas andassem um pouco mais rápida. Quando eu falo aqui na tribuna, que já falei muitas vezes, que hoje muitas coisas do governo, a economia vai bem, mas vai bem até quando? Tudo está travado, senador Cristóvão Buarque. As coisas estão sendo travadas. De uns tempos para cá, parece que há uma trava em determinadas áreas que as coisas não andam. E eu já começo a me preocupar. Nós estamos aqui para ajudar. O meu partido, o PMDB, tem dado demonstração clara, inequívoca, né, que quer ajudar, que tem ajudado o governo, todos os governos, desde o Fernando Henrique, o presidente Lula, agora, ainda mais agora que temos o vice-presidente da República. Mas até quando essas coisas vão continuar emperradas? Não sei se você estava pedindo uma parte, concedo com muito prazer, uma parte do novo senador Cristóvão Buarque.
Senador Halpe, é raro a gente ouvir o que o senhor está dizendo aqui, mas deveríamos todos repetirmos todos os dias para despertarmos. O senhor falou que a economia está bem. É exatamente o título desse pequeno folheto que eu fiz, só que eu continuo. Mas não vai bem. Que é o que está na sua fala. Ela está bem. Ela tem hoje uma estabilidade relativa da moeda, ela tem uma dívida, de certa maneira, sob controle quando a gente vê a parte líquida dela. Ela tem uma taxa de crescimento pequena, mas tem, salvo um trimestre. Ela tem uma moeda forte, mas ela não vai bem. Até por causa da própria moeda forte, que começa a se desvalorizar, e isso traz um efeito positivo na economia, mas vai trazer inflação pelo conteúdo importado de nossa produção e do nosso consumo. Ela não vai bem, sobretudo, pelo imbricamento das diversas variáveis, que quando a gente mexe numa, piora noutra. Agora mesmo, medidas para vender mais automóveis. Isso vai engarrafar o trânsito. Ou vai exigir tirar dinheiro do social para investir em infraestrutura urbana, para evitar o caos. Nós não estamos enfrentando os problemas como deveríamos. E aqui, nesse pequeno texto, eu cito um dos problemas que o senhor colocou, que é o problema da infraestrutura. Mas a incapacidade de inovação no Brasil. Somos um país que não temos produtos criados por nós, salvo os aviões da Embraer. E, de certa maneira, a soja produzida no Centro-Oeste, que tem a ver com a inovação que a Embrapa conduziu. Duas coisas da educação, da ciência e tecnologia, ITA e Embrapa. Mas, no mais, nós importamos tudo, qualquer coisa que a gente compre, o remédio que a gente compra foi inventado lá fora. O computador, o telefone, a televisão, mesmo quando fabricado aqui, mas não inovado aqui, com os próprios automóveis, todos eles copiados do exterior. Por isso, nossos carros têm nomes estrangeiros. Os coreanos têm nomes coreanos. Nós precisamos despertar, e eu fico feliz de ouvir o seu discurso concentrado corretamente, sobretudo no estado que o senhor representa, mas com uma transcendência que vai ao nível nacional. A economia está bem, de acordo com o senhor, mas implicitamente na sua fala, ela não vai bem pelos tropeços que ela poderá dar por uma quantidade de entraves, de estorvos, uma quantidade de escombros até do passado que estão lá na frente. É preciso limpar o terreno da economia brasileira e não apenas ficar comemorando a economia como ela está hoje. Parabéns pelo seu discurso.
Obrigado, Vossa Excelência, e peço a taquigrafia que incorpore com a parte de Vossa Excelência o meu pronunciamento. Encerro aqui, senhora presidente, senhores senadores, alertando mais uma vez o governo de que as coisas têm que andar um pouco mais rápida, que senão essa trava vai continuar aumentando e aí eu não sei o que é que vai ser da nossa economia e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.